Muito bem, agora nós passamos então para a unidade 4, que é justamente administrar o projeto, ou a implantação do projeto, ou executando esse projeto, né? Então é bem essa fase de ação, de fazer a coisa acontecer. E aí nós vamos discutir um pouquinho a aplicação das principais ferramentas, né, utilizadas nessa fase de execução do projeto. Nós vamos distinguir também os principais focos de atenção de um gerente de projeto. Então, você, como gerente de projeto no setor público, quais são os pontos que você deve prestar bastante atenção, ter um foco muito grande para garantir lá o sucesso do projeto na implantação? Vamos compreender a importância do aspecto humano, né, nessa abordagem de gerenciamento de projetos. Porque os recursos estão ali, mas quem dá vida para os recursos, quem faz acontecer um projeto são as pessoas, né? Então é fundamental entender esse aspecto humano do projeto. A fase de encerramento do projeto é fundamental também porque ela vai gerar uma aprendizagem muito grande, uma aprendizagem organizacional. E por fim, a gente fecha esse módulo aí tratando um pouco da ética e da responsabilidade profissional, em projetos, né? Principalmente no setor público. Então, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, uma preocupação muito grande é gerenciamento do tempo em projetos, né? Que nada mais é do que acompanhar o tempo de execução das atividades e compará-los com o tempo previsto no cronograma. E todos nós conhecemos já a ferramenta básica para utilizar isso, é o gráfico de Gantt, que tem lá então as atividades e depois aqui o tempo, em forma de semanas, ou então as colunas em forma de meses, né? Ou se é um projeto muito longo, em forma de ao longo de anos de implantação. E daí a gente tem depois uma barrinha dizendo, olha, essa atividade vai levar da semana 1 até a semana 4. A segunda atividade vai levar da semana 4 até a semana 10. A terceira atividade vai começar junto com a segunda atividade, que vai levar mais 3 semanas. E com isso a gente consegue visualizar aí as etapas ao longo do tempo de execução do projeto. Mas fazer isso não significa gerenciar o projeto. Aí nós estamos gerenciando e acompanhando a questão do prazo, né? O gerente de projetos, na verdade, ele precisa identificar e atuar nas causas que estão gerando atraso no projeto ou adiantamento muito grande no projeto. Mas geralmente acontecem atrasos no projeto. Então, gerenciar um projeto significa planejar e gerenciar os riscos do projeto, comunicar muito bem o projeto, negociar o escopo do projeto, ajustar a sequência das atividades, os prazos, os recursos do projeto, estar sempre informando e comunicando a equipe e as partes interessadas. Isso é gerenciar o projeto, é diferente de gerenciar apenas o tempo do projeto. Bom, além dessa questão do tempo, né, que ele é só um indicador, como se fosse um termômetro, mostrando para a gente se o projeto está caminhando dentro do previsto. Tem também o gerenciamento do custo em projeto, que é um outro indicador fundamental. E por que o gerente de projetos precisa acompanhar os custos do projeto? Para garantir que o orçamento disponível seja suficiente para a realização do projeto. Então, se um projeto foi alocado R$ 1 milhão para a execução daquele projeto, o gerente não pode deixar estourar aquele orçamento. Não precisa estar acompanhando. E também não adianta chegar no final, acabou o dinheiro e agora o que eu faço? Então é passo a passo nas atividades que ele vai acompanhar o uso dos recursos financeiros do projeto. Na estrutura analítica do projeto, o que a gente faz na prática como gerente de projetos, a gente utiliza essa EAP, essa estrutura analítica do projeto, colocando aquela coluna, né, extra logo na frente de cada atividade para colocar o tempo estimado e também os custos estimados. E aí a gente coloca lá previsto e realizado. Assim, em cada etapa a gente está acompanhando aí o uso dos recursos financeiros, né? O que a gente pode fazer também é um cronograma de desembolso. Assim como a gente tem um cronograma das atividades ao longo do tempo, a gente pode ter essas mesmas atividades, só que nas colunas, no lugar do tempo, a gente tem lá a quantidade de orçamento de recursos financeiros que vão ser utilizados no final e ao longo de cada etapa, de cada atividade do projeto. Bom, e como é que funciona o processo, né, a forma de gerenciamento dos custos, né, de um projeto? Então, primeiro, é importante controlar os fatores que criam mudanças na linha de base dos custos. Olha, o que é que está gerando um custo maior do que o planejado? Será que é uma questão atmosférica? Será que é um aumento no, 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 uma, na variação do câmbio e a gente precisa de equipamentos que são importados, por exemplo? Será que é a inflação? Será que aumentou muito o custo dos materiais? Será que aumentou o custo da mão de obra? Então, algum desses fatores acabam influenciando nos custos, na composição e na execução e consumo dos recursos financeiros. Então, é importante o gerente monitorar o desempenho de custos para detectar e compreender essas variações em relação ao previsto e realizado, né? Evitar que mudanças incorretas, por exemplo, no projeto, ou inadequadas, ou que não foram aprovadas, né, pelo órgão superior, que elas sejam incluídas nos custos, né, e simplesmente colocada e aumentando o custo do projeto. Então é importante informar também as partes interessadas, né, sobre as mudanças aprovadas e o desempenho dos custos do projeto. Olha, esse projeto vai ficar 5% mais caro, por quê? Porque algumas partes interessadas aqui solicitaram tais ajustes no escopo e foi acatado isso porque seria bom lá para os usuários, seria bom para a comunidade que vai utilizar aquele projeto público, então foi aprovado e isso vai alterar então um pouco o resultado. Então essa comunicação tem que estar acontecendo ao longo do tempo, né, para evitar surpresas. Bom, quando a gente fala em gerenciamento de prazo, de custo, a gente também tem que falar de gerenciamento do escopo e da qualidade em projetos, né? Então, nessa fase aí de implantação, é importante cuidar do escopo e da qualidade. E o que é isso? É um processo de gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo, criadas na fase do planejamento. Porque às vezes um projeto mais complexo e de grande impacto, ele acaba sofrendo alterações ao longo da sua execução. E isso precisa ser registrado. Isso protege o gerente de projeto, protege você como gerente de um projeto que vai utilizar lá recursos financeiros, pessoas e tudo mais, e que tem um compromisso assumido de fazer a coisa acontecer de fato para a sociedade. Então é importante o registro das mudanças de escopo e também quando alguém solicitar uma mudança de escopo do projeto, qualquer mudança no projeto, que isso seja registrado e assinado. Para ficar documentado na execução do projeto. Agora nós entramos num aspecto fundamental, que é essa questão de gestão de pessoas em projetos, né? Então, pensando aí a execução de um projeto, e são as pessoas que fazem as coisas acontecer, então, uma palavra-chave para isso, gestão de pessoas, é comunicação. Ele é um elemento-chave na gestão de pessoas, não só em projetos, mas até no ambiente familiar, a comunicação é fundamental. Ela pode ajudar e ela pode obter resultados fantásticos, como pode criar também a falta dela, né? A falta de informação pode criar um caos e muitos conflitos. Então, se a gente parar para pensar uma organização numa visão mais sociológica, nós podemos pensar que uma organização, tanto do setor público, privado ou terceiro setor, que ela pode ser considerada uma organização como uma grande rede de conversas, né? Então, se a gente quer melhorar o resultado daquela organização, a gente precisa trabalhar a qualidade da conversa, a qualidade da comunicação dentro daquela organização. Com isso, acaba impactando de forma positiva no resultado. Então, gestão de pessoas em projetos envolve a habilidade de um gerente de projetos, que são habilidades diferentes daquela do engenheiro que vai executar a obra, né? São habilidades mais da nossa inteligência emocional, que são habilidades de estimular as pessoas, de incentivar as pessoas que estão envolvidas no projeto, orientar essas pessoas, dar o feedback, né? Interagir e integrar essas pessoas como um time, né? E reconhecer o desempenho dos profissionais que são os executores do projeto, são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Então, essa habilidade é fundamental no momento de fazer a gestão de um projeto, de fazer a coisa acontecer. Então, é importante destacar assim, Que elementos chaves que a gente precisa ter na implantação de um projeto, né, para que a gente tenha sucesso, né, o resultado final seja sucesso e não um fracasso, né? Então, na literatura a gente encontra e também na prática eu vivenciei bastante isso. Os componentes, os elementos chaves da implantação de um projeto, a gente tem, né, uma definição clara das metas, né, do que vai ser feito, uma definição clara das ações, o que é que precisa ser feito, né, como vai ser feito. É importante que a gente reúna as habilidades mínimas necessárias para poder realizar aquele projeto. Outro elemento-chave são os recursos financeiros, equipamentos, espaço e tudo mais. Mais um recurso-chave também são os incentivos para que as pessoas envolvidas possam estar comprometidas e fazer aquele projeto acontecer. E também o outro que é fundamental são as informações, né? Elemento-chave de um projeto na implantação é a informação, para que todos tenham informação bem comunicada ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto. Se a gente tem tudo isso, a gente, na medida certa, no momento certo, a gente tem como resultado do projeto o sucesso, né? Agora, se a gente tem as metas, a gente tem as habilidades, a gente tem os recursos, a gente tem os incentivos, a gente tem as informações bem feitas, bem comunicadas, mas a gente não tem bem claras as ações daquilo, o que fazer, como fazer, daí a gente começa a ter o que como resultado no projeto? Confusão. Ninguém sabe exatamente o que é para fazer, como fazer. Se falta dentro desses elementos-chave, acaba faltando aí habilidades das pessoas para poder executar cada atividade, o que é gerado como resultado na implantação? A insegurança. Então, gera um ambiente de insegurança. Olha, eu não sei como fazer. Eu me sinto inseguro, acabo não fazendo ou fazendo da forma correta, né? Se falta, por exemplo, um elemento-chave como os recursos financeiros, materiais, de equipamentos, né? Daí acaba gerando o quê como resultado na implantação do projeto? Gera muita frustração. Poxa, a equipe quer fazer isso, mas não tem equipamento, não tem computador. A equipe quer fazer isso, mas falta lá ferramentas para executar aquilo, falta o recurso para poder fazer acontecer. Então isso gera um ambiente de frustração. Se tiver faltando, por exemplo, os incentivos, que é desde assim deixar bem claro a importância daquele projeto para a comunidade, a importância do seu papel, da sua contribuição dentro daquele projeto, daí acaba gerando um certo abandono, um certo descaso em relação à falta de comprometimento em relação ao projeto. E se faltar dentro desses elementos-chave, aí faltar informação, faltar uma boa comunicação das informações sobre o projeto para todas as partes envolvidas, aí a gente tem como resultado um verdadeiro caos, né? É um caos mesmo que acontece dentro da implantação do projeto. E a informação, geralmente, ela está ou ela deve ser articulada e comunicada pelo gerente de projeto, né? Envolvendo todas as pessoas, e informação em tempo real, informação de qualidade, né? Isso é fundamental. Então, como gerente de projetos e pensando na gestão das pessoas envolvidas naquele projeto, né, da equipe de projeto, é fundamental que a gente tenha bem definido as metas, as ações, as habilidades estejam presentes ali. Se não tem aquela habilidade, é preciso treinar, preparar as pessoas, que a gente garanta os recursos necessários, os incentivos e principalmente as informações ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Daí a gente acaba garantindo ou tendo mais chance de ter sucesso num projeto, tanto no setor público como na iniciativa privada, no terceiro setor, ou até um projeto de vida pessoal nosso mesmo, né? E para encerrar então esse tema de elaboração e gestão de projetos, apresentando brevemente aqui, é o conteúdo elaborado pelo professor Claudinei Jordão, complementado com alguns outros componentes aí do projeto, principalmente nessa fase de implantação. A gente pode encerrar destacando o seguinte: é fundamental ter a formalização do aceite final do produto do projeto pelo cliente ou pelo patrocinador. Então, na hora de entregar o projeto também, ó, encerramos. Então, tem que ser formalizado que o patrocinador está recebendo o projeto, né, e que está de acordo com aquilo que foi entregue, né, e a sua satisfação em relação ao projeto também é importante ser avaliada, ser registrada. O encerramento de todos os acordos contratuais com fornecedores, com empreiteiros, com os terceirizados, também o gerente de projeto precisa ir encerrando esses contratos, essa parte mais burocrática da gestão do projeto. O fechamento e a conciliação de todas as pendências financeiras, né, dos orçamentos, itens orçamentários, a devolução dos recursos que foram cedidos para aquele projeto. Então, alguma área daquele órgão público pode ter emprestado equipamentos, pode ter cedido pessoas que têm algumas competências, algumas habilidades que o projeto precisava. Então é a hora de devolver, de agradecer aí a colaboração de todas as partes envolvidas nesse projeto. É importante também identificar e registrar e fazer a comunicação de todas as lições aprendidas com o projeto. O que é que nós aprendemos desde o planejamento até a entrega desse projeto, né? O que nós aprendemos em relação à própria gestão do projeto? O que nós aprendemos em relação à gestão dos custos, dos prazos, né? Em termos de relacionamento com os fornecedores, com as empreiteiras, em termos de inauguração e lançamento do projeto junto à comunidade. Então, tudo isso, essa análise é feita ao final do projeto em forma de uma reunião que envolve as partes interessadas, representantes de todas as partes envolvidas no projeto, para se discutir e aprender, né? É um momento de aprendizagem organizacional muito importante, muito rico para aquele órgão, para aquela prefeitura, para o gerente de projeto, para o time que está envolvido na realização dele. Por quê? Porque tudo aquilo que foi aprendido como lições, tanto do que se deve fazer e do que não se deve fazer no projeto, a gente vai levar isso para os próximos projetos, né, daquela prefeitura, daquele órgão público. É fundamental, então, fazer a elaboração de um relatório final do projeto, para registrar o projeto como um todo, né, com toda a documentação, coletar, compilar e arquivar todos os registros daquele projeto e também fazer uma celebração dos resultados do projeto, comemorar a entrega, né, de mais um projeto, e espero que seja sempre um projeto de sucesso, né, um projeto bem sucedido. Antes de terminar esse módulo, eu gostaria de discutir um pouco essa questão da ética e da responsabilidade profissional em projetos, principalmente no setor público. Nós, como servidores públicos, nós temos um compromisso ainda maior por estar utilizando recursos da sociedade como um todo, né, do Estado. Então é fundamental fazer a coisa certa. Como gerente de projeto, é importante fazer a coisa certa, aquilo que é correto, aquilo que deve ser feito. Seguir o processo, os procedimentos de forma correta, né? Agir eticamente com transparência é fundamental a isso, né? Então, quando a gente age e toma as decisões de forma transparente e com base em princípios éticos, o nível da qualidade do projeto e da nossa atuação sobre ele também acaba sendo superior. É importante também reportar qualquer tipo de violação das regras, das leis, durante todas as etapas do projeto. Enfrentar os problemas, né? Nós, como gerente de projetos, como líder de equipe, como coordenador de um projeto, nós precisamos enfrentar os problemas. Eles vão surgir e a gente precisa olhar para esses problemas e trabalhar, enfrentar e encontrar a melhor solução. Aumentar de modo permanente as bases de conhecimento nosso e as melhores práticas de projeto. Então, aprender, né, tanto com a prática como também buscar mais informações sobre gestão de projeto, sobre a metodologia, e atuar na solução dos conflitos de interesse no projeto. Então, os conflitos vão surgir naturalmente porque nós estamos trabalhando com pessoas, né, e pode acontecer aí diferenças de ponto de vista. Então, aí vai a habilidade do gerente de projeto em solucionar esses conflitos, né, não fugir desses conflitos, mas identificar e trabalhar de forma proativa e positiva para solucionar. E para concluir, então, eu gostaria de dizer que com esse processo de encerramento do projeto, né, quando ele é devidamente concluído, de forma ética e responsável, né, o gerente de projetos, o coordenador, a equipe, encerra o ciclo de vida do projeto e fica livre para assumir novos desafios. Então, essa é uma sensação bastante gratificante que eu pude vivenciar várias vezes numa organização de economia mista e aqui também na universidade. É muito gratificante a gente encerrar um projeto, teve iniciativa e acabativa, né? Principalmente quando a gente faz e realiza ele de forma ética e responsável. E concluir um projeto conduzido de forma ética e com a nossa responsabilidade profissional, né, como servidores, isso proporciona, então, além dessa realização pessoal por ter iniciativa e acabativa, né, proporciona aí o exercício de um importante papel que nós, como servidores públicos, temos, né, na sociedade, que é justamente servir, utilizar da melhor forma os recursos, o nosso tempo e o tempo das pessoas para realização de projetos, de produtos, de serviços que sejam oferecidos para a comunidade, que possa melhorar a nossa qualidade de vida, o exercício da nossa cidadania, para a gente ter uma sociedade melhor. Então, com isso, nós encerramos esse módulo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e estou aqui torcendo para termos cada vez mais projetos com iniciativa e acabativa, projetos de sucesso no setor público, em todas as esferas aí do Estado. Muito obrigado pela atenção.